Está no ar o programa informativo da Prefeitura Municipal de Rodeio Bonito.
Bom dia, hoje é sábado 4 de julho de 2020. A partir de agora vamos trazer para vocês informações da Administração Municipal de Rodeio Bonito. E mais uma vez iniciamos nosso informativo trazendo a orientação de que apresentando algum sintoma relacionado ao coronavírus, ligue para a Unidade Básica de Saúde através dos números 55-3798-1402 ou 55-999-16-9577.
Obras e Urbanismo.
O plantão da Secretaria de Obras para os finais de semana e fora do horário de expediente no mês de julho é o servidor Claucir Betamin. O telefone para contatar o plantão é o 55-999-73-6576. E como já informado diversas vezes, reforçamos a informação sobre serviços a serem realizados pela Secretaria de Obras e Urbanismo. Os serviços eles devem ser solicitados junto à Secretaria no térreo do Centro Administrativo. E da mesma forma, informamos que o contato telefônico da Secretaria de Obras e Urbanismo é o 55-3798-3153. Pede-se à população que evite ligar diretamente para o secretário, uma vez que ele vai orientar o contato diretamente no 55-3798-3153. Ao mesmo tempo, solicita-se a compreensão da população que, embora veja esse formato como burocrático, é a forma de documentar os pedidos e também contribuir para um melhor planejamento e organização dos serviços. Mais uma vez, reforçamos que seja evitado o contato telefônico direto com o secretário de Obras e Urbanismo, e a orientação é que, necessitando dos serviços da Secretaria, a população ligue no 55-3798-3153.
Saúde e Ação Social.
Informamos que está disponibilizado pelo Ministério da Saúde a vacina meningocócica ACWY, aplicada para a prevenção da meningite. A vacina está disponível na Unidade Básica de Saúde Central de Rodeio Bonito para os adolescentes de 11 e 12 anos de idade. Desta forma, solicitamos que os pais ou responsáveis dos adolescentes nessa faixa etária encaminhem os mesmos até a unidade, portando a caderneta de vacinação e o cartão do SUS para a conferência e, se houver a necessidade, a aplicação da mesma.
Educação, cultura e desportos.
Na segunda-feira, 6 de julho, os pais ou responsáveis dos alunos das escolas municipais que ainda não retiraram a nova remessa das atividades dos alunos podem se dirigir aos educandários para fazê-lo. Na ocasião, deve levar a remessa já respondida para que os professores possam realizar a correção. Chamamos atenção, então, pais dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Rodeio Bonito que ainda não retiraram a nova remessa de atividades. Na próxima semana, na segunda-feira, dia 6, podem se dirigir até os educandários para retirar a nova remessa e, no mesmo momento, levar a remessa já respondida para que os professores possam realizar a correção.
Comunicados.
Conselheiros tutelares de plantão no período de 4 a 10 de julho, Inês Nicor e Tânia Nicor. O contato para acionar o conselho tutelar é o 55-999-670421. E a Junta de Serviço Militar informa aos jovens da classe 2002 ou classes anteriores que está aberto o período para o alistamento militar. Em Rodeio Bonito, o atendimento está sendo realizado junto à Unidade Básica de Saúde Luiz Jazanata Valduga. Para efetuar o alistamento, o jovem deve estar portando os seguintes documentos: carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, uma foto atualizada 3x4 e, para maiores informações, contate com Gilberto Ricardo Bossi no fone 55-99622-3454. IPTU 2020, Imposto Predial e Territorial Urbano de Rodeio Bonito, tem o vencimento em parcela única com desconto no dia 10 de julho. Já para os contribuintes que desejarem realizar o pagamento em 5 vezes sem juros, também devem realizar o primeiro pagamento até esta data, ou seja, 10 de julho. As guias do IPTU já foram entregues nos endereços dos proprietários de imóveis, mas ainda assim lembramos que as guias para pagamento parcelado podem ser emitidas diretamente no site do município, www.rodeiobonito.rs.gov.br. Importante destacar que o pagamento da guia deve ser efetuado na unidade lotérica ou na agência do Banrisul. O setor tributário está à disposição dos cidadãos que necessitarem sanar alguma dúvida referente ao IPTU 2020. Recordando então, para pagamentos parcelados em 5 vezes sem juros ou valor integral com desconto, o vencimento acontece no próximo dia 10 de julho. E hoje participa do programa informativo a secretária de Saúde e Ação Social do município de Rodeio Bonito, Maria Fátima Pazini. Bom dia, Fátima, bem-vinda.
Bom dia, Fernando. Bom dia aos ouvintes do programa da Prefeitura Municipal de Rodeio Bonito.
Fátima, nosso assunto hoje se refere ao aumento significativo de casos de coronavírus no município no dia de ontem.
Isso, Fernando. Tivemos vários testes. 5 pessoas, foi feito teste positivo. Então, assim, Fernando, o que eu, como secretária, prefeito, como prefeito do município de Rodeio, o que a gente pede para a população? Que se cuidem, agora é um momento crítico da pandemia. Então, o que a gente pede? Que as pessoas colaborem com nós, colaborem consigo mesmo também, que se cuidem, que fiquem em casa e, por favor, não saiam na rua sem máscara. Por quê? Porque está bem preocupante, nós aqui na secretaria estamos preocupados com tudo isso que está acontecendo. Então, eu peço que a população de Rodeio aceite o que a Comissão de Saúde fala, o que nós pedimos para que seja feito. Assim, ó, o que eu peço para a população, o que a gente viu aqui na secretaria essa semana é muito triste de ver. Porque a gente tem que ter um controle das coisas. Tipo, a pessoa não pode chegar com mais de um acompanhante junto à pessoa. Se possível, venha sozinha até a unidade de saúde, porque está acontecendo bastante pessoas vindo para uma receita, para uma coisa que não tem necessidade, que poderia esperar mais uns dias. Então, se a pessoa tem necessidade e precisa vir mesmo para a secretaria, venha, mas não venha acompanhado com outras pessoas. Venham, se possível, venham sozinho para ser atendidos da melhor maneira possível. Assim, o isolamento é necessário, nós temos que se cuidar. Precisamos ficar em casa nesse momento crítico da pandemia, porque senão nós, a secretaria e a comunidade de Rodeio, nós vamos perder o controle da situação. E isso a gente não quer, e nós estamos trabalhando para isso, para que não aconteça no nosso município.
Certo, Fátima. Importante, então, esse anúncio, enfim, esse apelo que você faz à população no sentido de continuar observando o que já foi dito muitas vezes desde o início da pandemia, das pessoas cada um fazer sua parte, observar essas medidas de proteção, prevenção ao contágio do coronavírus. E da mesma forma, a gente quer destacar também, peço para você trazer isso, essa informação, sobre a forma com que as pessoas estão sendo atendidas, que sempre se fez questão também de dizer que é dentro do protocolo do Ministério da Saúde. Com certeza, a partir de agora, o número de casos vai aumentar, que é o que a gente tem visto nos últimos dias, mas as pessoas também elas devem ter essa segurança, essa paciência e seguir o que diz o protocolo, isso?
Isso, Fernando, o protocolo são 7 dias que você tem que ter os sintomas para você fazer o teste. Daí, a partir do teste, é que você vai ter o diagnóstico se for positivo ou não. Mas antes disso, não adianta querer fazer o teste, porque ele vai dar um falso negativo. Então, assim, você tem que ter os sintomas, você tem que estar sentindo alguma coisa que se diz que é do coronavírus, do Covid. Então, não adianta as pessoas querer, por causa que aquele deu, aquele não deu, querer fazer o teste. Você tem que ter os sintomas. Nós estamos trabalhando em cima do protocolo do Ministério da Saúde. Certo, Fernando?
Isso, e para destacar também, houve casos, né? Eu sempre digo, como a cidade é pequena, as pessoas acabam identificando quem são as pessoas, e para que a população também saiba, quem foi identificado, a equipe da Secretaria de Saúde acionou os familiares ou colegas de trabalho, enfim, as empresas, para que as pessoas que tiveram contato também fizessem o teste. Então, para as pessoas entender que esses testes, eles são de acordo com esses protocolos.
Isso, Fernando, tem que ser de acordo com o protocolo, porque senão a gente perde o rumo da coisa. Tem que ser conforme é, conforme a coordenadoria passa para nós. E assim, o que, que eu peço? Foi feito, coletado bastante teste hoje, sexta-feira, de pessoas que tiveram contato com quem deu positivo. Foi feito os testes também. A gente está seguindo todas as normas que o Ministério da Saúde pede para nós fazer, juntamente com a Coordenadoria de Saúde de Frederico.
E mais do que nunca, né, Fátima? Vamos reforçar mais uma vez. Higienize as mãos, use máscara e respeite o isolamento social.
Isso, Fernando. Tudo isso a gente já vem falando há bastante tempo. O que, que a gente ouve falar? Mas eu não consigo mais ficar em casa, eu estou estressada. Não. A tua casa você tem que ficar, é tua família aonde você tem, você precisa ficar em casa nesse momento. Não é um isolamento. Isolamento é você estar dentro de um hospital, dentro de um quarto, sem poder ver teus familiares. Eu peço que a população nos ouça e nos ajudem a combater esse vírus junto com nós. A gente conta com todos vocês aqui de rodeio para que não se espalhe muito isso. Ajude nós, que nós vamos ajudar vocês também.
Muito obrigado, Fátima, por sua participação aqui no programa informativo. Acompanhemos agora a participação do Conselho Tutelar no programa informativo.
Bom dia, sou Claudete Vivan, conselheira tutelar de Rodeio Boni. Dando continuidade ao tema trabalho infantil, vou falar um pouco sobre a legislação brasileira e algumas formas mais comuns sobre o trabalho infantil. Muito se tem discutido sobre a importância da aprendizagem profissional para a formação de crianças e adolescentes. No Brasil, atualmente, temos exemplos muito interessantes, como a Lei do Jovem Aprendiz. Dados sobre o trabalho infantil no Brasil. Um levantamento realizado pela Organização Internacional do Trabalho mostrou que entre 1992 e 2015, o índice de trabalho infantil no Brasil caiu em 68%. Isto significa que cerca de 5,7 milhões de crianças e adolescentes deixaram de trabalhar. Porém, isso não significa que devemos parar de fiscalizar e buscar soluções para o tal problema. Segundo a pesquisa nacional, por amostra de domicílios realizada pelo IBGE, cerca de 1 milhão de crianças estavam trabalhando ilegalmente no Brasil em 2016. Sendo que vale a pena destacar que entre 2007 e 2015, o trabalho infantil foi responsável pela morte de 187 crianças e adolescentes. Neste mesmo período, foram registradas 20.770 casos graves de acidentes trabalhistas envolvendo menores. Sendo que desses, 518 jovens tiveram suas mãos amputadas em decorrência de tais acidentes. O que é considerado trabalho infantil? O termo trabalho infantil é definido como o trabalho que priva as crianças de sua infância, potencial e dignidade. Ele é diretamente prejudicial ao seu desenvolvimento físico e mental, podendo interferir em seu aprendizado, privar as crianças de frequentar a escola ou obrigá-las a abandonar os estudos prematuramente, exigir que a criança concilie um trabalho excessivamente longo e pesado com a frequência escolar. Quais as piores formas de trabalho infantil? Trabalhos perigosos, que são atividades que colocam em perigo o bem-estar físico, mental ou moral da criança e adolescente. São considerados pela OIT como piores formas de trabalho infantil. São consideradas também como piores formas de trabalho infantil a escravidão, o trabalho forçado e a exploração sexual de criança e adolescente, entre outros. O Brasil, assim como todos os países membros da Organização das Nações Unidas, definiu 2021 como Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil, o que não é trabalho infantil. Caso a criança apenas ajude os pais a organizar a própria casa, como tarefa infantil e educativa, não é configurado como trabalho infantil. Por exemplo, arrumar a cama, guardar os brinquedos, guardar os calçados, tirar seu próprio prato da mesa, tirar o pó, varrer a casa, regar as plantas. Como tem várias tarefas educativas que podem auxiliar na casa. Portanto, não é crime doméstico. O importante é que essas atividades respeitem a faixa etária do menor e não acabam tendo que realizar carga muito grande de afazeres que prejudicam o seu desenvolvimento físico e mental. Caso contrário, poderá ser considerado trabalho infantil. Portanto, a criança e adolescente realizar atividades domésticas ou um aprendizado profissional é permitido por lei. E nada tem a ver com o trabalho infantil, que é um crime e deve ser ferozmente combatido. Vou deixar uma mensagem aos pais. Quer ser amado e respeitado por seu filho? Ensine a ele que nada acontece sem esforço e dedicação. Educar é diferente de explorar. Ajudar é diferente de trabalhar. Trabalho infantil é crime. Tarefas e ajuda aos pais é amor. Não confunda. Entenda, criança tem que ser criança, mas precisa ter disciplinas. Era isso que temos para hoje. No próximo programa falaremos mais alguns tópicos. Bom dia.
Acompanhe a íntegra da edição desse programa no site www.rodeiobonito.rs.gov.br. No site você também encontra informações de direito público, além de poder utilizar dos serviços online disponíveis. E aqui encerra mais um programa informativo da Prefeitura Municipal de Rodeio Bonito. Desejamos uma semana produtiva e abençoada para você. Até o próximo programa.